Muito bom dia novamente aos senhores deputados. Cumprimento em nome deste grupo de trabalho da alteração da composição do Conselho Económico e Social a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, estando connosco o seu Presidente, Dr. Augusto Flor, Vice-Presidente da Direção, Sr. Rogério Almeida, e segundo Secretário da Direção, Dr. Joaquim Escoval. Queria, Sr. Joaquim Escoval, Sr. Joaquim Escoval está aqui. Cumprimento, como, mais uma vez, e agradecemos a presença neste grupo de trabalho, que, como referi, visa a alteração da composição do Conselho Económico e Social, onde estão pendentes um conjunto de iniciativas legislativas que neste momento estão a ser apreciadas na especialidade. Apenas explicar a metodologia deste grupo de trabalho, portanto, damos 10, 15 minutos para uma intervenção inicial e depois passamos a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares. Estão presentes as senhoras deputadas do Bloco de Esquerda, do PCP e eu do PSD. O senhor deputado do Partido Socialista não pode estar presente, está aqui representado pelo assessor do grupo parlamentar, e como o referiu também, já tiveram a oportunidade de verificar, o senhor deputado do grupo parlamentar de CDS, que já explicou que teria que se ausentar por tem outras reuniões em simultâneo. De qualquer forma, esta audição é gravada e, portanto, quando for para tomar decisões, naturalmente serão ouvidas pelos grupos parlamentares. Portanto, damos então agora início à audição. Passo a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores. Em primeiro lugar, gostaríamos de também saudar e agradecer a iniciativa deste grupo de trabalho para a alteração da composição do SES, uma vez que esta entidade, que é a Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, vem a esta casa, pelo menos desde que eu me lembro, desde 1981. E, portanto, desde essa altura até esta data, já muitas questões foram tratadas, a legislação foi produzida, não tanto na expectativa de que nós tínhamos, mas isso também é natural. No entanto, nós mantemos a mesma postura. Identificamos os problemas, apontamos propostas de solução, que depois os vários poderes decidem, digamos em conformidade e de acordo com a sensibilidade, com o conhecimento e com a oportunidade política que cada um considera. E, portanto, nós começamos por dizer que neste momento, hoje principalmente, sentimos que nunca estivemos tão perto de uma das nossas exigências, chamemos-lhe assim. Consideramos que nunca estivemos tão perto de que uma dessas nossas exigências pudesse de facto ser considerada como estamos neste momento. E eu passo a explicar rapidamente, porque o memorando que foi entregue é um memorando que sintetiza de alguma forma aquilo que é esta estrutura nacional. Portanto, foi fundada em 31 de maio de 1924 e, portanto, este ano completará 93 anos. E fica desde já aqui a informação em primeiríssima mão que no dia 31 de maio de 2017 iremos comemorar o nosso aniversário com uma sessão solene nesta casa. Será no auditório do Edifício Novo, que já está cedido pelo seu Presidente e pela Direção-Geral, e, portanto, nessa sessão iremos apresentar um conjunto de propostas de correção, de alteração, de melhoria da legislação associativa nacional que tem a ver com a nossa realidade e com o nosso setor. Com base nisso, e para prepararmos isso, os senhores deputados têm em vosso poder um livro que se chama Um Outro Olhar sobre o Associativismo. Esse livro foi feito exatamente para fazer o diagnóstico e apresentar soluções e está a ser debatido com os nossos dirigentes a nível nacional. O Dia Nacional das Coletividades todos os anos tem um tema e este ano o tema é exatamente esse: revisão ou reforma da legislação associativa nacional. E, portanto, temos aqui neste memorando, digamos, uma síntese daquilo que nós somos, as filiadas, o número de dirigentes, as comendas e as medalhas de mérito e outras coisas que esta instituição tem, e também lembramos que temos o Estatuto de Utilidade Pública desde 1978. Há depois a considerar alguma legislação, entre muita, mas alguma para a qual nós chamamos particularmente a atenção, que é o caso da Lei 34/2003, de 22 de agosto, que está também aí anexa e que tem apenas três artigos. Lembramos que nesses três artigos, um deles é fixado o dia 31 de maio como o Dia Nacional das Coletividades, algo que nós já comemorávamos, portanto, desde lá atrás, desde a Fundação, obviamente, mas ficou consignado e foi muito importante. E chamávamos particularmente a atenção para o artigo 2º. O movimento associativo português é conferido o Estatuto de Parceiro Social. O Governo definirá no prazo de 120 dias após a entrada em vigor da presente lei a representação e a extensão relativa à aplicação do Estatuto de Parceiro Social. Ora, o que sucede é que não só passaram 120 dias, como passaram 14 anos. E por isso é que nós dizemos que, para se fazer justiça e para que esta Casa, que é a Casa da Democracia, possa fazer justiça, esta é uma excelente oportunidade de... Eu lembro que esta lei foi aprovada por unanimidade, aliás, como todas as leis que têm sido relativamente ao movimento associativo. E, portanto, esta para nós é, de facto, uma questão central. Há depois aqui um outro conjunto de leis, eu lembro, por exemplo, o Estatuto de Dirigente Associativo Voluntário, e lembro que dos estudos que nós temos com várias universidades, que depois verão mais à frente, cerca de 86% dos dirigentes associativos são trabalhadores por conta de outrem. E, portanto, todo o tipo de relações laborais que existem em Portugal, a natureza das relações laborais em Portugal, sejam com trabalhadores fixos, permanentes, seja com trabalhadores, enfim, com qualquer natureza de trabalho, isso tem sempre, mas sempre, influência no movimento associativo. Nós conhecemos isso bem porque a deslocalização das empresas, a desregulação de horários de trabalho, a precariedade de uma forma geral tem uma enorme influência no movimento associativo e nós temos isso presente desde o topo, que é a nossa confederação, até, digamos, a qualquer coletividade de bairro ou aí no meio de uma serra ou num vale. Portanto, nós conhecemos muito bem essa realidade e sabemos como, digamos, as políticas relacionadas com o trabalho, com o emprego, qualquer área social, mas particularmente as do emprego, têm uma grande influência neste setor. Fazemos depois uma síntese daquilo que são as representações institucionais e nós temos um conjunto de representações institucionais que podem ver aí na segunda página, que são da maior importância. Há também um anexo, que é o reconhecimento pelo Instituto Nacional de Estatística na conta satélite, que primeiro foi a 2010 e agora a 2013, apresentado em 2017, em que este setor das 60 mil entidades existentes da economia social em Portugal, 31.079 são coletividades de cultura, recreio e desporto. Portanto, isto também mostra o peso desta família, como nós chamamos, desta família associativa, no âmbito da economia social, e todos nós sabemos qual é a importância da economia social, quer em relação à economia, quer em relação particularmente às questões do emprego. A Confederação depois tem um conjunto de representações institucionais e de cooperação com os mais variados setores, digamos, da sociedade, desde o Estado, enfim, digamos, do Estado a nível central, com ministérios, como se pode ver aí, tem representação no CNES, tem representação no Conselho Nacional do Desporto, e, portanto, tem também cooperação desde a ASAI, ao CICAD, à Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo, temos cooperação com o Conselho das Comunidades Portuguesas, que já percebemos que é uma das entidades que provavelmente irá ter assento no CNES, ou pelo menos há projetos nesse sentido, e portanto também com a comunidade dos países de língua portuguesa, e portanto esse conjunto de representações institucionais mostra claramente, digamos, a amplitude desta confederação. Fomos os fundadores de um Conselho Nacional do Movimento Associativo Popular, que neste momento está numa plataforma, porque é um dos nossos grandes objetivos já muito, muito antigos, que não conseguimos que fosse formalmente constituído, mas nós formámo-lo de forma informal. E com esta Constituição, que assenta exatamente, que é um livro grande que tem aí, que é o livro do último Congresso de 2015, nós organizámos este último Congresso, ou seja, enquanto que o Congresso de 93 e o Congresso de 2001 foram organizados só pela Confederação, este último nós trouxemos até nós as outras nove organizações. E constituímos a partir desse Congresso, e está aí tudo explicado, com as respectivas declarações dessas instituições, o Conselho Nacional do Associativismo Popular, que inclusivamente apresentámos as conclusões, portanto, o ano passado, a todos os grupos parlamentares, todos, reunimos com todos os grupos parlamentares, reunimos, digamos, com todas as entidades, inclusive com o próprio Conselho Económico e Social, onde também fomos recebidos. Aliás, nós já fomos recebidos pelo professor Bruto da Costa, infelizmente já não está entre nós, pelo doutor... peço desculpa? O Silva Peneda, exatamente, o Luís Filipe Pereira, que foi o último com quem nós reunimos já depois do Congresso, e no próximo dia 18 eu próprio mais O atual presidente do SES, vamos estar numa conferência no âmbito da preparação do Congresso da Economia Social, neste caso na Póvoa do Varzim também, para portanto, apreciar e discutir estas questões ligadas à economia social. Temos protocolos com 21 câmaras e duas juntas de freguesia e não podemos ter mais porque estamos no limite das nossas capacidades para depois dar resposta às necessidades. Temos protocolos com escolas superiores de politécnicos e universidades, são 11 com quem mantemos, digamos, essa nossa cooperação. Isso permitiu constituirmos um conselho científico, que é o responsável por este livro que temos aqui, que é a Análise Associativa, que é uma revista de caráter científico, porque, como sabem certamente, este movimento associativo assenta muito no empirismo. Ora, nós entendemos que, para além das questões de ordem empírica, há a necessidade também de ter uma perspectiva científica do que é este movimento. E ele, para além de ser um excelente objeto de estudo para toda, digamos, para toda a academia, é, ao mesmo tempo, também um fator de empregabilidade de quem sai da academia, como devem calcular, e, portanto, também por essa via, estes protocolos são muito importantes. Temos protocolo com 24 organizações da economia social, e, portanto, umas mais antigas, outras mais recentes, mas essa lista também mostra bem a amplitude da nossa representação e das nossas relações. Temos protocolos com empresas de capital, chamemos-lhe assim, para diferenciar com fim lucrativo ou sem fim lucrativo, empresas de capital, que também estão aí, e temos 16 estudos e publicações científicas, e esta produção de investigação e a produção de estudos científicos para nós é muito importante, desde logo para que o próprio dirigente tenha melhores qualificações, mas também para quer para o movimento associativo, quer para a própria sociedade, digamos, um depositório de reflexão e de estudo e de investigação que permitem perceber melhor, digamos, este setor. Portanto, nós gostaríamos de, naturalmente, ficamos à disposição da Comissão, do Grupo de Trabalho, mas, como disse inicialmente, nós temos uma elevada expectativa em relação a esta oportunidade, porque sentimos que fizemos todo o caminho, quer no tempo, quer com as entidades, para que este setor seja tido em conta. Esse caminho tem sido feito muito na perspectiva da cultura, do recreio, do desporto, da legislação virada para esta área. Hoje, particularmente neste grupo de trabalho, creio que aquilo que há a valorizar e a destacar é a importância deste setor, quer na empregabilidade, no trabalho, quer na economia, quer na importância social como fator de prevenção dos problemas sociais. Ou seja, isto é, em vez de atacarmos os problemas sociais agudos, termos uma política de prevenção social. Nós temos isto estudado entre nós, mas também com académicos, e portanto temos muitas propostas, porque a nossa postura sempre foi identificar o problema, apresentar propostas de solução. E, portanto, estamos à vossa disposição. Não sei se algum dos colegas quer acrescentar alguma questão, mas no essencial, e para não perder mais tempo, era isto.
Pedia só. Muito obrigada. Agradecer ao Sr. Presidente da Direção. Agradecer, quer os documentos, os livros que aqui nos deixaram, quer esta exposição que aqui acabou de fazer, que nos ajuda a complementar naturalmente a informação importante para os nossos trabalhos. Eu gostaria, de qualquer forma, antes de dar a palavra às minhas colegas, gostaria, de qualquer forma, de perguntar das reuniões que foram tendo com os vários presidentes do Conselho Económico e Social, qual foi, portanto, o que é que lhes foi sendo dito relativamente à situação da integração no respectivo órgão. De qualquer forma, antes de passar também a palavra, gostaria de felicitar pelo trabalho que desenvolvem, que de facto conhecemos que é um trabalho extraordinário, um trabalho muito relevante e, como referiu e bem, a questão da prevenção é um aspecto fundamental, porque com isso se conseguem evitar muitas marcas que ficam e é um trabalho que sem dúvida reconhecemos valores. Passo agora então a palavra à Sra. Deputada Domicília Costa, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Pronto, o Bloco de Esquerda, logicamente, que apoia a vossa intenção de serem recebidos na SES. Acho que, não há nada que opor, antes pelo contrário, vocês são representativos de uma sociedade enfim, que abrange todo o país, por assim dizer, e que, pronto, e que valoriza em todos os aspectos da vida, da social, inclusive as universidades séniores, enfim, todas as camadas sociais e éticas e agora falta-me a palavra, portanto, de camadas de etárias, apareceu a palavra, da sociedade. Portanto, acho que não vale a pena perder mais tempo. Em todos os aspectos, a vossa candidatura acho que deve ser apoiada, que deve ser recebida no consenso do Conselho de Económicas e Sociais. Pronto, apoiamos e esperemos que tenha um bom êxito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa agora então a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer a presença da Confederação das Coletividades nesta audição, de agradecer também as questões e a exposição que aqui fizeram, designadamente no que se refere à vossa integração no Conselho Económico e Social, e dizer também que, de facto, nesta discussão que está a ser feita sobre a alteração da composição ao SES, nós entendemos que deve ser feita numa discussão mais alargada. Ela começou com um projeto sobre as questões dos reformados, sobre a integração das organizações dos reformados, e nós entendemos, de facto, que este é um momento importante de um ponto de vista da reflexão para que se possa, de facto, fazer uma discussão mais ampla e mais alargada. Conhecemos, naturalmente, a reivindicação da Confederação das Coletividades, que é uma reivindicação antiga e que até está plasmada em lei. Reconhecemos a importância da vossa ação e do trabalho que desenvolvem e, designadamente, da representatividade que têm do movimento associativo popular, o que é algo que também não deve ser indiferente nesta reflexão que temos que fazer sobre a alteração da composição ao SES, entendendo também que as alterações que forem feitas devem, naturalmente, não distorcer, digamos assim, aquelas que são as funções do Conselho Económico e Social. Nós entendíamos que era, de facto, importante ouvir a Confederação, considerando as reivindicações que já tinham colocado nesta matéria há bastante tempo. As palavras que aqui nos deixaram, bem como os documentos, sustentam bem, de alguma forma, essa reivindicação e, naturalmente, que irão ser tidas em conta na reflexão que vamos fazer sobre estas alterações ao Conselho Económico e Social. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então agora a palavra ao Sr. Presidente, novamente, Dr. Augusto Flor.
Relativamente à primeira questão, nós reunimos, como já tinha dito, com o professor Bruto Costa, que, para além da sua simpatia quase natural, como alguns se podem lembrar, não é? Uma pessoa, de facto, extraordinária, nos falou até das suas experiências associativas enquanto jovem, e lembro perfeitamente essa conversa. Relativamente ao presidente do SES que se seguiu, o Dr. Silva Peneda, lembro-me que centrou muito a sua questão na importância que este setor tem, quer para a economia local, particularmente para a economia local, mas também para a economia regional, para a economia nacional, e que por essa razão ele, naquela altura, e não foi há muito tempo, nos dizia que essa questão era uma questão que não dependia dele, mas que se dependesse dele, portanto, certamente concordaria que, digamos, uma entidade como a nossa, em representação de um movimento associativo como este, não é só por sermos nós, naturalmente, que teria toda... Relativamente ao último presidente, Luís Filipe Pereira, apanhámo-lo já, digamos, a reunião já foi naquela fase em que aqui a Assembleia estaria ainda a resolver, digamos, a primeira, ou seja, estaria entre a primeira e a segunda tentativa para resolver o problema, e ele disse que recebeu-nos, foi também simpaticíssimo, mas disse-nos que não se iria pronunciar sobre isso, tomava nota e iria passar ao seu sucessor. Dizia na altura, seja lá ele quem for. Portanto, são palavras que nos vão ficando, obviamente, e que nós compreendemos, que têm a ver com os respectivos contextos. Ainda assim, todos fizeram uma coisa, e isto foi comum a todos, que foi dizer, isso não é da nossa responsabilidade. Isso é algo que só pode ser resolvido em sede da Assembleia da República, quando a Assembleia da República decidir fazer a alteração. E por isso é que nós chegámos aqui a dizer que sentimos que este é o momento. Portanto, este é o momento. Portanto, nós fizemos tudo, a própria lei diz, a Lei 34 de 2003, que este movimento associativo é um parecer social e já o é desde essa altura, falta de facto darmos este passo. Sobra aqui uma dúvida que é esta. Bom, mas vocês estão no Conselho Nacional de Economia Social. Bom, mas vocês estão no Conselho Nacional do Desporto. Bom, mas vocês estão num grupo de trabalho junto do Ministério da Cultura para as questões. Bom, mas nós entendemos que isso resolve uma parte do problema, não resolve a outra parte que tem de facto a ver com a nossa intervenção na economia de uma forma mais geral, sobretudo na área do emprego, porque o Conselho Nacional de Economia Social, do qual eu faço parte desde sempre, não aborda estas questões, não discute estas questões. Até porque, digamos, as várias famílias, e portanto basta olhar para a sua composição para percebermos, digamos, que há outros assuntos, digamos, de outro nível, que têm a ver com as misericórdias, com as fundações, com as cooperativas, com as associações de desenvolvimento local, com os montepios, com as mutualidades. E portanto, digamos, nós somos uma parte, e somos uma parte importante em termos de peso do número de entidades, é verdade, mas, digamos, o tipo de problemas são outros, não é? E portanto, nós entendemos que o parceiro social, neste caso, fica completado com a participação, não é no Conselho Permanente da Concertação Social, não é disso que estamos a falar, mas é sim no plenário. E, portanto, esta questão para nós é, de facto, é uma questão muito importante. Acrescentava só uma curiosidade, que é esta. Nós, naturalmente, fomos à ANET, fomos ver a composição deste grupo de trabalho e fomos olhar, digamos, para cada um dos deputados e, tendo em conta a sua origem de círculo eleitoral pelo qual foram eleitos, os deputados deste grupo de trabalho, só deste grupo de trabalho, representam 9.706 coletividades, 145.270 dirigentes. Isto de acordo com a nossa base de dados que nós temos. Aliás, somos a única entidade em Portugal que tem a base de dados de todas as 31 mil instituições que existem. Eu digo isto porque é uma mera curiosidade, mas nós às vezes não nos damos conta que estamos num círculo eleitoral ou estamos num concelho e nós nesse concelho, neste caso se for um presidente de Câmara, representa 100 coletividades e pode representar 1.500, 2.000 dirigentes. Os dirigentes não são só sócios, são pessoas que assumem um compromisso, como é o meu caso, que sou dirigente associativo há 47 anos, nós assumimos um compromisso que não tem a ver com um ato voluntário, tem a ver com o voluntariado, tem a ver, ou seja, nós somos, eu fui comissário nacional para o ano europeu do voluntariado em 2011 e foi muito interessante. Porquê? Porque se forem ver os dados, no princípio de 2011, quando se iniciou o ano europeu do voluntariado, estimava-se que em Portugal existisse, o próprio INE estimava que existisse cerca de 450, não chegava a 500 mil de voluntários em Portugal. E quando acabou, tínhamos 1.200.000. Ou seja, este ano foi muito frutífero, pois é porque apenas se fez uma coisa que foi contabilizar quem não estava contabilizado, que era o nosso caso. E, portanto, a minha participação foi o suficiente para que o próprio Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado e a explicação do que é que nós fazemos, porque nós, de facto, somos voluntários. Mas se os seus deputados ou alguém for perguntar aos dirigentes associativos se são voluntários, eles não sabem. Porque eles não se qualificam no voluntariado. Eles classificam-se, autoclassificam-se numa categoria sociológica que são os dirigentes associativos. Ora, o dirigente associativo não é aquela pessoa que faz o ato voluntário. Assume um compromisso, tem que ser sócio, tem um estatuto a cumprir, tem uma cota a pagar, e o dirigente associativo até paga com os seus próprios bens pessoais e com a sua liberdade, se for o caso, erros de gestão que tenha. Eu, por exemplo, sou administrador de uma empresa e tenho costumo dar este exemplo, e tenho um seguro de responsabilidade de 1 milhão de euros, eu pessoalmente. Eu não tenho, e portanto, como administrador, consigo fazer esse seguro e há uma companhia de seguros que me faz esse seguro. Eu, como dirigente associativo e presidente da confederação, não tenho uma companhia de seguros que me faça um seguro, independentemente de eu pagar. Portanto, o risco que eles entendem que eu tenho como dirigente associativo é maior do que o risco que eu tenho como administrador de uma empresa. Portanto, isto é de facto, ou seja, nós estamos numa situação de uma enorme, digamos, assimetria entre aquilo que nós damos ao Estado e aquilo que nós recebemos do Estado. Este, de facto, é o grande problema que nós temos. Portanto, estas eu creio que são razões mais do que suficientes para, digamos, o Estado olhar para nós e, para além de resolver outras questões que há para resolver, mas termos em conta nos sítios onde nós temos que, onde devemos estar representados para colocarmos as questões e colocarmos as nossas propostas.
Muito obrigada, mais uma vez, pela forma como apresentaram desde logo esta exposição e, mais uma vez, pelos documentos que aqui nos deixou, e felicitar mais uma vez pelo trabalho desenvolvido e dizer que, naturalmente, que todos estes aspectos serão analisados agora durante este período de apreciação das iniciativas neste processo das especialidades. Agradecer mais uma vez a presença e encerramos o grupo de trabalho.
A senhora deputada falou que nós tínhamos a representação nacional e falou muito bem, mas eu queria só chamar a atenção dos senhores deputados para um pequeno pormenor. Para além da representação nacional que se estende a todo o território, estamos agora a preparar para o dia 2 e 3 de junho o Congresso das Coletividades na Madeira, por exemplo, em colaboração com a Câmara Municipal de Funchal e com o Governo Regional também. Mas, para além disso, colaboramos com a TAFISA, que é a Federação Internacional dos Jogos Tradicionais, e com eles vamos organizar também em Portugal, em 2020, os Jogos Tradicionais Mundiais, que obviamente trarão para Portugal, nessa ocasião, muitas pessoas. Mas estamos também a trabalhar com a CPLP. Estes dois colegas ainda a semana passada estiveram na CPLP a tratar destas questões e temos vindo a estreitar relações e estamos aí a esboçar organizações conjuntas com os colegas espanhóis da Federação de Artística de Folclore. Portanto, estamos neste momento a enviar e a receber propostas das coletividades fronteiriças no raio de 50 km e começamos a esboçar organizações conjuntas e já temos propostas portuguesas de coletividades que se dispõem a trabalhar nesse sentido. Portanto, as nossas fronteiras neste momento já não estão só no nosso cantinho à beira-mar plantado, mas começamos a esticar-nos e neste ano tivemos uma delegação da Confederação na Indonésia nos Jogos Tradicionais Mundiais. Portanto, o nosso horizonte está muito para lá, a nossa influência está muito para além disso já. Obrigado pela atenção.
Nada, mais uma vez então, muito obrigada. Senhora deputada Domicília Costa, pede a palavra, então ainda não encerramos os trabalhos. Faça o favor.
É uma coisa breve, é que eu entretanto vi que realmente tem a cooperação regular com o CCP e com a CPLP. Pronto, portanto, era só isso. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos então e bom dia.